Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Como saber se a Bíblia é confiável? Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
Mas então, voltando lá ao que eu estava dizendo, aquilo que... Aqui, né? 2 Samuel 5, 8, diz assim: porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui era pelo zelo de Davi de querer perfeição, porque ele é um tipo de Cristo, né, no Antigo Testamento. Mas depois ele vai então receber Mefibosete, um coxo, para comer a sua mesa no Palácio Real. Mas voltando lá para o que estava acontecendo com esse Filipe, a frase que ele diz aqui não seria possível ele dizer. Pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, ele não podia dizer isso, porque isso aqui foi revelado só depois que Cristo veio. E ele tinha sido, talvez ele fosse versado, conhecesse as Escrituras do Antigo Testamento, que ele lia, né, por ser um prosélito do judaísmo. Mas o fato dele dizer, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não tinha isso na memória, vamos dizer assim, na pasta do conhecimento dele. Por quê? Porque alguém se declarar filho de Deus no judaísmo era uma heresia. Por isso que Cristo foi condenado, porque ele se dizia ser filho de Deus. E não era, ele não conhecia quem era Cristo, tanto é que por isso que ele precisa da pregação de Filipe. Então, voltando à questão dos manuscritos, em Romanos também tem uma outra passagem que nessa versão corrigida, Romanos capítulo 8, quando você lê Romanos capítulo 7, é o homem já vivificado, um homem nascido de novo, que já está sentindo o peso, a angústia do seu pecado, mas ele ainda não tem libertação. É a situação de muitas pessoas na cristandade que ouviram o evangelho, que nasceram de novo, têm vida agora, mas não têm paz, não têm segurança eterna. Não, tem o maior medo de morrer e ir para o inferno, porque ainda não sabem, não conheceram a libertação. Romanos 7, 24 fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele dá graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele percebe que há uma divisão nele. Há uma vida que é do alto, mas há uma carne que é do baixo. Então ele não consegue realmente fazer a vida nova dele deseja, porque a carne atrapalha. A carne atrapalha. Daí ele entra no capítulo 8, e o que ele diz? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí entra uma glosa. O que é uma glosa? É um pedaço que foi tirado de uma outra parte desse capítulo 8 aqui e colado aqui. Sabe o copy-paste? Pois é, o copy-paste teve um escriba lá quase 2000 anos atrás que fez um copy-paste aqui. Ele pegou um versículo que... Ele pega o versículo 4... onde o assunto é outro, repara só, Romanos 8,4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é outro assunto. Mas ele pegou esse não andamos segundo a carne e colou ali em cima, no versículo 1. Porque o versículo 1, nos melhores manuscritos, está escrito assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Não fala mais nada. E ele acrescentou que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse acréscimo deixa claro que aqui ele detona o sentido do versículo 1. Porque estar em Cristo Jesus é algo que não depende de nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. É uma obra totalmente de Cristo Jesus, não do homem. E não aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Botou a obra no meio. Percebe? Então esse versículo também não tem nos melhores manuscritos. Então, por isso que é bom às vezes você usar duas ou três versões da Bíblia, menos aquela da linguagem de hoje, que é uma muito ruim, é péssima. É preferível você ler uma Bíblia católica, que as versões católicas foram traduzidas com muito mais zelo do que essa linguagem de hoje, que foi isso, é uma aberração, isso aí, eles pegaram lá 600 palavras de um vocabulário que as pessoas normalmente entenderiam e usaram essas 600 palavras para escrever essa Bíblia na linguagem de hoje, só que eles com isso eliminaram muito sentido do texto original. Então, essas coisas, eu estava dizendo tudo isso para mostrar que Deus esteve no comando o tempo todo, nunca saiu do comando. Se for para você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que crer primeiro em Deus, que Deus é o Deus da palavra de Deus, que Deus é o Deus da Bíblia, que Deus é o Deus que não permitiu que a Bíblia fosse adulterada. E se você é daquela turminha lá que adora falar hebraico agora e acha que tem que ler a Bíblia em hebraico e não sei o quê, vou dar mais uma informação que talvez você não saiba. Muitos versículos citados pelo Senhor Jesus nos evangelhos, ou pelos evangelistas, citando o Senhor Jesus nos evangelhos, e pelos apóstolos, pelos escritores das cartas, muitos versículos não vieram, citações do Antigo Testamento, claro, citações do Antigo Testamento, não vieram do Antigo Testamento hebraico, vieram do Antigo Testamento grego, da versão dos 70, da versão Septuaginta, que foi escrita por 70 judeus, 70 escribas judeus no Egito. E era a versão que circulava entre os judeus no tempo do Senhor Jesus. Eles liam essa versão em grego no tempo do Senhor Jesus. Depois, cerca de 400 anos depois, é que foi oficializada a leitura, a versão em hebraico entre os judeus em todos os lugares, como é até hoje. Mas antes eles liam as citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento, estão em grego. Não, não todas, mas muitas delas. Mas é claro que os judeus também tinham de memória, né? Grande parte das escrituras em hebraico, porque eles também eram versados no hebraico. Bom, nós usamos a Bíblia versão, que chama a versão protestante, né? Ela usa o mesmo Antigo Testamento dos judeus. Ela tem os mesmos livros dos judeus. A Igreja Católica acrescentou, acho que são 6 livros, se não me engano, acrescentou esses livros, mas você não precisa de muita pesquisa para rir, para dar risada de algum desses livros. Porque tem coisas ali que são totalmente absurdas. Por exemplo, é de um desses livros, de Macabeus, que eles tiraram a oração pelos mortos. Tiraram, assim, a ideia do purgatório, de que uma pessoa não pode ser salva direto, não vai direto para o céu. Ela tem que passar por uma antessala para purgar alguns pecados por meio de sofrimentos para depois chegar no céu. Então, nós teríamos que orar pelas almas que estão presas no purgatório. Isso aí vem de ideias do livro de Macabeus. Tem também o livro de, eu acho que é de Daniel, tem um capítulo no livro de Daniel, da versão católica, que não tem, que é uma história da carochinha. Tem o dragão, de onde vem o São Jorge? Tem um dragão lá também no Antigo Testamento, dos judeus, dos católicos, né? Então, você lendo esses livros, ou estudando a história desses livros, logo dá para perceber que eles não deveriam estar mesmo no volume do Antigo Testamento, porque os próprios judeus não aceitam eles como sendo do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é a mesma coisa. Você pegar um Novo Testamento católico, um Novo Testamento protestante, é a mesma coisa. Então, se alguém alega que não lê a Bíblia porque mudaram, porque puseram 6 livros no Antigo Testamento, é porque não quer ler a Bíblia. É isso. É desculpa desculpa esfarrapada que não quer realmente crer no Senhor Jesus Cristo. Vai arrumar sempre desculpa. Então a pessoa não vai querer ler. Não vai querer ler. Porque se quiser conhecer a verdade, aquele que quer saber a respeito da doutrina, aquele que quer fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Então o primeiro passo é querer fazer a vontade de Deus. Para você conhecer a verdade, primeiro você precisa querer fazer a vontade de Deus. Porque não adianta você querer conhecer a verdade, tipo assim, o que você quer? Que parede que eu devo pintar aqui na sala aqui dessa casa? Aí o dono da casa fala assim, você vai pintar? Não, eu quero só saber primeiro a parede que eu preciso pintar. Não, mas você vai pintar? Você está disposto a pintar? Não, eu primeiro precisaria saber. Não, então tá, pode ir embora, eu vou contratar outro pintor. Não vai nem falar que parede é, porque a pessoa não está disposta a fazer a vontade do dono da casa. Então uma pessoa primeiro que está disposta, eu estou disposto a conhecer a Deus. Ah, ele vai abrir o entendimento dessa pessoa para a palavra dele. Não, eu não estou disposto a conhecer a Deus. Ele vai fechar. Como o Senhor Jesus fechava o entendimento daqueles fariseus, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam enxergar. E teve momento que eles não só não conseguiram entender o que o Senhor falava, como não conseguiram ver o Senhor. Não conseguiram ver o Senhor. Como assim? Eles queriam ir lá para pegá-lo, para prendê-lo, né? Aí fala, Jesus passou pelo meio deles. E ninguém pegou, cadê? Ninguém viu. Ninguém viu. Porque ele fechou os olhos deles. Ele fechou, ele os deixou cegos. Eles ficaram tateando, como no Antigo Testamento tem uma passagem assim, né? Eles ficam tateando porque eles não conseguem enxergar, porque Deus cega, cegou-lhes o entendimento. O próprio Paulo, eu acho que fala isso na sua carta aos Romanos, que Deus cegou os judeus para não enxergarem. Da mesma forma como Deus enviará a operação do erro, depois do arrebatamento da igreja, quando vier o anticristo, Deus enviará a operação do erro para que todos aqueles que não tiveram amor pela verdade, nesse tempo agora, que é o tempo da graça, rejeitaram a graça de Deus, depois não tem jeito mais. Porque Deus manda a operação do erro. O que é isso? Ele manda um poder sedutor para que essa pessoa creia na mentira. Creia na mentira. Ela não tem como não crer na mentira. É como se tivesse hipnotizada pela mentira. Vai crer a mentira. Então, por isso que é muito importante, primeiro, querer ter amor pela verdade. Senão, não vai conhecer a verdade. Eu queria só voltar àquele ponto da confiabilidade da Bíblia. Como eu falei, o primeiro ponto é crer que Deus é o maior interessado em conservar a sua palavra. A gente costuma falar de produto pirata, né? O que é um produto? Por que existe? Por que é crime? Produtos piratas, livros piratas, perfumes piratas. Porque tem um dono, tem uma empresa que é dona do produto original. E essa empresa toma todos os cuidados para o original não ser corrompido, não ser lançado no mercado por outra pessoa. Então ela vai atrás, tem advogados, essas grandes empresas têm advogados, entram em batalhas judiciais enormes aí porque aparece os piratas, né? Agora, se os homens têm tanto cuidado em preservar aquilo que eles inventaram, o que produziram, por isso que todo livro tem copyright, né, direitos autorais e tudo mais, quanto mais Deus, quem que nós estamos achando que Deus é o quê? Menos que os homens, né? Para deixar ao léu a sua palavra, para que ela não chegasse até nós de forma confiável, de maneira alguma. Ele cuidou da sua palavra ao longo de todos os tempos.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here.
I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.